possibilidade, né, de pontuar nas próximas rodadas, esperando a janela, quando, segundo ele, serão feitas contratações.
Eu vou fazer uma revisão rápida aqui do histórico dos nossos adversários. A gente enfrenta uma competição contra 19 adversários. Começo do ano, os dirigentes do Sport vêm a público para falar da dificuldade financeira que o Sport vem passar no ano. Pedro Martins, executivo do Fortaleza, fala que o dinheiro acabou. Mário Marroquim, presidente do CRB, fala que se o time não passar de fase na Copa do Brasil, não contrata. Ponte Preta sendo punida pelo transfer ban, Avaí com dificuldades financeiras, ou seja, tudo que nós fizemos foi dentro de um controle de gestão que vem se consolidando em relação às nossas práticas. Então, assim, nós temos muita convicção no que está sendo feito, no que está sendo trabalhado, e nós temos margem para evoluir, não só com esse elenco que nós construímos no primeiro momento da competição, como na girada de turno em relação à janela. Então, faremos sim contratações pontuais, nós temos a captação já está atuando nesse sentido, para que quando haja a abertura da janela, a gente tenha essa capacidade, que talvez seja o grande diferencial no momento decisivo. Mas, de novo, assim, sempre trabalhando com pés no chão, sempre trabalhando em cima do orçamento que foi planejado para o ano, sem fazer loucura, sem criar falsas expectativas para o nosso torcedor, mas mantendo a tranquilidade que nós estamos trabalhando muito para que a gente possa reverter a situação.
Dado Cavalcante, diretor esportivo da Esquadra Esportes, que foi ouvido pelo microfone da Paiquerê ainda em Fortaleza, depois da derrota para o time do Fortaleza no último sábado. Bom, o Londrina, por enquanto, não fez nenhum tipo de contratação, está aguardando, né, a reabertura da janela, obviamente, nos bastidores, tentando alinhar a chegada de alguns jogadores que serão extremamente necessários quando houver a possibilidade de novas contratações. Outro detalhe importante, Rodrigo e Márcio, amigos do Em Cima do Lance, o zagueiro Wallace e o lateral esquerdo Kevin seguem vetados pelo departamento médico e não poderão ser utilizados pela comissão técnica no final de semana contra o Vila Nova, confirmando 11 da manhã no VGD.
Valeu, Reinaldo! Meu Deus do céu, hein? Bom, já vamos falar da entrevista aqui do Dado Cavalcante. Deixa eu falar da Estação do Esporte. Já é Copa do Mundo na Estação do Esporte. Lá você compra também os ingressos pro jogo do Londrina contra o Vila Nova. Todos os ingressos para todos os jogos da Série B, a cada rodada, você vai comprando na Estação do Esporte, o ponto mais alvice celeste da Zona Norte. Não é isso, Vinícius? Não é isso, Daiane? E também o ponto mais verde amarelo da cidade com a Copa do Mundo, tá bom? Você tem lá bonés da seleção brasileira por apenas R$25. Camisa dry fit da seleção, linda, opção barata, tem um distintivo, tem tudo, só R$39,90. As camisas amarelas e azuis de jogo, R$129,90. Tem álbum da Copa do Mundo, tem as figurinhas também e tem também o conjuntinho infantil, R$59,90. Camisetinho, shortinho pro seu torcedor mirim, está vestido todo de verde e amarelo. Aí você encontra lá também o kit infantil, camisetinho e shortinho do Londrina, da camisa azul do Campeonato Paranaense, com o shortinho, tem do Corinthians, tem do Palmeiras, tem bola da Copa do Mundo, tem bolas diversas de vários times de futebol e toda a linha para vôlei e basquete, incluindo regatas da NBA. Estação do Esporte tem também bandeiras, copos, canecas e muito mais. Venha conhecer Estação do Esporte, fica no Super Mofato da São Eu Quinde, aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados. Segunda a sexta-feira abre até às 22 horas, sábados, domingos e feriados até às 21 horas, e tem estacionamento também que você usa na faixa do Mufato, tá bom? Com tranquilidade e segurança. Quer fazer encomendas? Peça pelo WhatsApp 99639-4635, 99639-4635. Capitão Márcio Alcântara, eu quero a opinião do torcedor. Eles todos da esquadra falam muito bonito. Gente, nada com o Reinaldo, tá? Só pra deixar claro. Eu não sou comentarista de trabalho alheio, não, tá? Não é minha função ficar comentando trabalho dos outros e nem fico falando mal dos outros em corredor. Cada um faz o teu aqui. Então, nada com o Reinaldo, que foi lá, teve que ouvir, importante ouvir o diretor da SAF, tá? Nada com ele que eu tô dizendo em relação à entrevista que eu tô criticando, pra ficar muito claro. Mas, o Dado Cavalcante, ele foi perguntado pro Reinaldo se o cenário estava abaixo da expectativa. Bom, só faltou ele falar que não, né? Que estava dentro da expectativa. Mas o que que ele falou, Márcio? Torcedor, por favor, a sua opinião aqui também, tá? A sua opinião também a respeito das palavras do Dado Cavalcante. Ele falou num dado momento que a campanha não é boa, mas eles vêm com uma expectativa macro diferente. A análise no macro competitivo, eles vêm de forma diferente em termos de performance. Então, a análise macro deles é diferente. Meu camarada, o Londrina ganhou 2 pontos em 12 possíveis aqui em casa, aqui no VGD. O time tem 6 derrotas em 10 jogos. E vai falar de análise macro, de não sei o que lá, macro, de não sei o que lá, macro. Mas, senhor, fala você, vai.
Diante das palavras dele, a mudança de treinador foge de tudo isso, porque se eles tinham uma programação, eles tinham esse macro que ele está falando, que era um resultado mais à frente, não micro, que é o resultado imediato, mais rápido, a mudança de treinador deu a entender que era o trabalho do treinador que não estava surtindo efeito. E agora, qual que é o problema? Não pode ser o treinador.
Não, e detalhe, uma semana antes, o outro nome forte da esquadra, o Lucas Magalhães, disse ao microfone da Paiquerê pro Reinaldo Furlan que o trabalho estava evoluindo, que eles estavam satisfeitos, que seria uma sacanagem ter demitido o treinador porque não teve reforço. Uma semana depois, ele foi demitido.
E agora, né, o Dado vem e fala que tem que dar um tempo, né, para essa mudança de treinador, esse trabalho que está sendo realizado. Tudo isso a gente entende, mas, cara, se você tem um planejamento, se você sabe daquilo que, eu não fiz contratações, o time é limitado, o time tem deficiências em algumas posições, ok, agora não adianta você falar bonito, você querer falar isso, falar aquilo, sendo que dentro, domingo vai ter o jogo contra o Vila Nova, se perder, vai explicar o quê? Não tem. Então, ele foi bem claro, né? Ele falou, não tô querendo justificar, porque o número a pontuação que a gente tem, nós não estamos satisfeitos. Então, se eles não estão satisfeitos, imagine o treinador, o torcedor que vai ao estádio, que vai lá com aquela expectativa de ver um time melhor. Então, é muito fácil quando você joga com a loteria. Foi o que eles fizeram de arriscar, não ter, fazer contratações pontuais daquilo de técnica, não tô dizendo em número de jogadores, porque eles trouxeram lá do time deles lá numa condição de jogadores de futuro, e a gente quer um resultado imediato, quer um resultado agora numa série B, que se bobear, Linhares, a gente sabe, se começar a distanciar, não vai recuperar jamais, não vai.
A expectativa macro, a análise do macro competitivo de performance. Enquanto isso, tem um desempenho que eu falei aqui. Eu acho que se a expectativa é macro, micro é o futebol que o time vem apresentando. Micro está sendo o planejamento de vocês para essa Série B. De pensar tão pequeno, sabe? Vocês pensaram no Campeonato Paranaense, quando o time foi vice-campeão. Invicto, é verdade, mas o que adiantou também perder do Operário aqui dentro? Era melhor ter chegado e ter ficado em décimo lugar. Aí falaram que a Copa do Brasil foi dentro da expectativa, que a expectativa era passar uma fase só, eles passaram duas. Então, eu acho que micro está sendo o futebol, micro está sendo o planejamento da esquadra para essa Série B, que até aqui, mas vamos falar a verdade, o time está na penúltima colocação. Deixa eu ver o que o povo tá falando.
Ele deu sorte, porque também o Botafogo tá numa draga danada.
Botafogo perdeu a 8ª.
É, exato.
Deve ver se o Tencate já não caiu aqui, mas essa hora pode ir comentando que eu vou pesquisar se o Tencate já caiu.
Eu queria dizer o seguinte, eu não acredito que eles tenham se iludido com o Campeonato Paranaense. Decidimos o Campeonato Paranaense, mas todo mundo comentava, o Campeonato Paranaense é só baba. Sim. Só baba, até o próprio Atlético Paranaense é totalmente diferente desse que está jogando. O Curitiba é totalmente diferente desse que está disputando, que ontem ganhou bem e tal. Essas coisas que eu não consigo entender. Quando você vem para Londrina, cara, a não ser que eles imaginavam que Londrina fosse uma mãe aqui, né? Que o torcedor não ligava, se fosse lá aqueles times lá do interior de Minas Gerais que vira SAF e some do mesmo jeito. Aqui não, aqui a cobrança ela é grande e não é de hoje. A cobrança é quando o time tem estrutura, quando o time não tem estrutura e tem que ser por aí. Não pode de maneira alguma achar que Londrina vai, mesmo com essa atuação, né, de numérica da classificação ridícula, o torcedor vai aceitar isso de maneira alguma.
Até deu uma engasgada aqui, mas quando você estava falando, me perdoe se saiu aqui
inclusive,
no microfone aqui.
Inclusive, eu sou sucinto no que eu vou comentar.
Não, foi ótimo.
E eu senti que você estava.
Não, é porque, na verdade, eu tomei um chocolate quente agora há pouco e me dá aquela engasgada, né?
E quase você não fala alto,
quase
então.
Que eu não falo alto, então acabou que deu uma tossida aqui, Márcio Alcântara. Qualidade, confiança e variedade, você encontra onde? Onde? Na Mavilux Materiais Elétricos. Há mais de 18 anos atendendo Londrina, preço justo e aquele atendimento parceiro. Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E para você, lojista, atenção aqui no recado, hein? Conte com a Impacto Distribuidora. Linha completa de eletrocalhas, perfilados, leitos aramados e acessórios com condições mais do que especiais para revenda. Uma empresa do grupo Impacto. Visite a Mavilux e saiba mais. Na Rua Messias Vilmar de Souza, 522, na marginal da Avenida Brasília, e tem estacionamento para você parar ali tranquilo. Telefone é o 3336-1183. Deixa meu povo aqui no WhatsApp. Essa aqui foi boa, hein? Ô Marcelo, para palavras do Dado, colóquio para acalentar bovinos, ou seja, conversa para boi dormir, mas está dizendo aqui o Marcelo Motomura. O Cristiano Gonçalves, o que deu para entender dessa entrevista do Dado é que eles estão esperando que times com problemas financeiros sejam punidos e o Londrina ganhe com isso, e por isso não irá cair. Isso dá para parecer que está até mesmo, isso dá a impressão que até mesmo esse cenário faz parte do planejamento. Esperar que a CBF puna os times com pendências financeiras. Cristiano Gonçalves, quando o Londrina caiu para a Série C em 2019, entrou na justiça esperando isso aí para tirar o Figueirense. E entrou pelo cano, teve que abaixar a cabeça e jogar a Série C em 2020. Rodrigo, você não está antenado. Ele está falando de KPIs, indicadores macros. Você precisa estudar.
No Excel, Excel.
Está dizendo aqui o Cid. Esses caras da SAF não assistem o mesmo jogo que eu. Não é possível. Grande Guga Reis opinando aqui. Linhares, o futebol vive de resultados. Conversas que não vão tirar o Londrina do rebaixamento estão passando a mão na cara do torcedor. Acho que não engolimos essa conversa. O Elcio do Imagawa. Rodrigo, você está passando a bomba pro Márcio, hein? Ô louco, mais que eu meti o pau aqui, até que falar que micro era o planejamento deles. Eu falei, ô Amauri, André, não passei a bomba pro Márcio, não. Eu estourei a bomba antes aqui de passar pro Márcio. Olha, o time do Londrina só é cobrado pela imprensa? A grande torcida não vai cobrar? Ou só aparece na Avenida Higienópolis comemorando o título? O Zé Santista de Uraí. Não, a Falange fez até comunicado e tudo. Tem muito protesto aos finais das partidas também, né, Márcio?
Não tem, sem dúvida alguma. Toda vez que acaba o jogo é vaiado, jogador, treinador. E isso eles têm participado sim. É que a gente tem a oportunidade de ter um microfone aqui de falar todo dia, né? Então, agora, se a gente for chamar o torcedor para vir aqui falar, vai vir bastante, hein?
O Agostinho Secato, papinho furado essa entrevista, sai do nada pra lugar nenhum. Tem que se preocupar com o seu nariz, não com o do outro. Se tem dívidas, não precisa falar. O legal seria falar que no Brasil, todas as SAFs estão sem dinheiro, administra com o dinheiro dos outros. O Márcio Munhão, sou do tempo que o Londrina tinha o técnico, Urubatão, Valeu de Carvalho, etc., e colocava um vestiário após uma derrota. Não tinha essa divisão macro de performance. O futebol mudou pra pior, a mensagem do Márcio Munhão. Eu até entendi, né, quando também o Belintani, no primeiro ano de 2024, falou que era o ano zero, Márcio. Só que eu me iludi que depois seria tudo diferente. Continua agora o ano zero em outros pontos. Na última janela foi zero praticamente de contratações, tirando o Everton lateral e alguns meninos que vieram do Linense. E recentemente repercutiu muito também a questão do Lucas Magalhães falando de ditadura da vitória. Até entendi um pouco isso também que ele quis dizer. Agora, esse negócio que na expectativa macro a campanha não tá ruim, sendo que o time tá na penúltima colocação,
Olha, na minha guela não desce. Na minha guela, penúltimo não, antepenúltimo colocado, na minha guela não desce.
É porque ele tem uma projeção de que esses times que ele citou, que tem problemas financeiros e essas coisas todas, não vai aguentar o campeonato inteiro. Agora a pergunta é para nós, será que o Londrina vai aguentar, né, toda essa pressão? Porque a gente sabe muito bem que a Série B, todos os times, até o América Mineiro, que está lá embaixo, você pode ter certeza que no segundo turno, quando abrir a janela, vai ser outro time. E pode esperar, cara. É. Não vai ser essa mãe que está sendo o América.
Vamos falar também, ó, o planejamento nosso, tá vendo? Os outros times descenderam de desempenho. Gente, no ano passado a Ponte Preta, com sei lá quantos meses de salários atrasados, foi campeã da Série C contra o Londrina. O Avaí em 2016 subiu aqui dentro, Márcio. O Betão, ex-Corinthians, que era o capitão,
deitaram.
Deu uma coletiva, uma entrevista, depois falou no final uma coletiva: olha, nós subimos, mas nós estamos com 9 meses de salários atrasados. E o time subiu. E ainda assim, o Avaí tinha terminado o primeiro turno na zona do rebaixamento, contratou vários reforços, sei lá como, também na janela, e subiu. Então tem tudo isso aí, cara. Não adianta dizer que só porque o time tá na pendura, o time vai descer em termos de performance, não. Até porque a lógica do fair play financeiro que o Cuiabá tá reclamando é exatamente o contrário. O Cuiabá tá dizendo: olha, a gente não gasta mais do que a gente ganha, nós estamos dentro desse chamado fair play financeiro, e tem time que tá estourando tudo, devendo salários e pode ficar na frente da gente. Então, a lógica é exatamente o contrário a essa.
É, não, a gente tem que entender também que quem põe o dinheiro são eles, né? A gente não pode também aqui falar assim: não, você é que nem que você falou o negócio do cheque especial, aquelas coisas todas lá, que eu também, né, não gosto nem de falar disso, que me dá arrepio. Agora, o resultado de campo é que é cobrado, né? A gente não quer saber se o Londrina tem dinheiro, não tem dívida, não tem dinheiro, a gente quer se paga ou não paga. Eu também joguei muito tempo aqui num time que eu gosto muito, com salário atrasado, e fui campeão, fui vice, né, um monte de vez aí, não tem esse problema, não. Dentro de campo, você citou o Avaí, eu lembro muito bem, o Avaí veio jogar aqui, jogou bem pra caramba.
Jogou, contra matou Londrina. O William, ex-centroavante do Santos, William Capivara, campeão brasileiro pelo Coritiba em 2002, pelo Santos em 2002, jogou no Coritiba também, fez uma baita partida pro Avaí naquele jogo.
Então não tem isso, na verdade, assim, os caras dão uma explicação, né, achando que a gente vai engolir, que o torcedor vai engolir, mas não tem essa explicação. A gente sabe que na prática é muito difícil, né, essa troca de treinador, volto a frisar, demora realmente pro treinador sentir que a necessidade do elenco de qualidade, ela é grande, a gente percebe isso. Eu marquei aqui o Rafael Monteiro, se você for ver os jogos, todo jogo ele é substituído, ele não aguenta uma partida. Segundo tempo dele, ele cai demais, não só a parte física, mas também na parte técnica. Então essa expectativa do Heron jogar na lateral esquerda não é por nada, não, é porque realmente é um atleta que chegou no limite dele, não vai mais. O Everton do lateral direito também é outro, não tem. E o Dominique também é um jogo bem, e 10 que não consegue jogar, é difícil.
A pergunta do Reinaldo Furlan foi clara e objetiva: o cenário do time está abaixo da expectativa? Ele veio falar de análise macro, não sei o que lá. Me lembrou uma vez que o Raul veio aqui no Pai Querer Rádio Opinião, o deputado Raul, que dizem que é o grande entendido de reforma tributária, aquela coisa, etc. O JB perguntou pra ele: eu contei 6 vezes no Pai Querer Rádio Opinião, mas com essa reforma tributária, o contribuinte vai pagar mais? Ele não respondeu. Mesmo papo de macro, de micro e tal. Dado Cavalcante, respeito você como profissional, viu? A minha indignação aqui foi a indignação do profissional e também do torcedor. Agora, você poderia ter ficado sem essa, e a gente também, você poderia ter poupado os nossos ouvidos com esse monte de baboseiras. Intervalo comercial.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã, e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
Bora pra obra. Bora pra obra, Max.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
A partir do dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 conta tudo pra você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final, dia 19 de julho. Apresentação de Matheus Camargo. Boletins da Copa. Fique ligado nos programas Jornal da Manhã, Bate-Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, colorindo sua vida. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para sua casa. Fast Car Premium. Bateu, riscou. Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Paiquerê Em Cima do Lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas. Cobriu, está coberto. MK Veículos. 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê. Em cima do lance.
18 horas mais 40 minutos, o Judson mandou aqui. Obrigado, Judson. Linhares, discordo de tudo que foi dito por vocês, mas respeito. Eu não vou conseguir ler inteira a sua mensagem, que ela tá longa aqui, mas ele fala mais da questão do Sérgio Malucelli. É, ninguém disse aqui, ninguém comparou com o Sérgio Malucelli, viu, Judson? Ele fala que prefere as verdades ditas pelo Belintani do que o que dizia o Sérgio Malucelli, do Dado, mas eu tô questionando o Dado justamente por ter floreado e não ter sido direto. O Belintani é direto quando ele fala que o time para ele era para ficar no meio de tabela e com investimento de final de tabela. O que eu disse aqui que foi um grande risco. É muito arriscado e a gente tá vendo o resultado. Agora o Dado, eu não disse que o Dado não falou a verdade, que o Dado falou a verdade. Eu disse que ele enrolou. Que ele enrolou perguntado. Reinaldo foi objetivo na pergunta e ele vem falar que na expectativa macro a campanha não tá ruim. Caramba, cara, a gente tá vendo aqui os resultados, entendeu? Isso aí é achar também que ninguém que tá acompanhando tá vendo. Só eles estão vendo isso. Me desculpa, foi nesse sentido que eu quis dizer, viu? Ô Judson, mas obrigado aqui pela participação. Linhares, do Gilberto, que não fez um gol até agora. O Gilberto também tá dando muito azar com essas lesões que ele teve, hein, mas e teve cirurgia de catarata no meio do caminho também.
É, até eu discuti com um torcedor esses dias, discuti assim, conversei com um torcedor a respeito disso. Pô, ele foi a grande contratação do Londrina, né? Também teve essa decepção.
Infelizmente não tá dando certo. O Zé Santista de Uraí, acho que o William Batoré foi campeão em 2004, 2002 pelo Santos. Exatamente, o William Batoré, que eu citei aqui contra naquele time do Avaí que subiu, que ele deitou e rolou aqui. O William Batoré mora aqui em Holândia. E em 2002, o titular era o Alberto, realmente. Só que na última partida, naquele 15 de dezembro de 2002, Corinthians e Santos, com o Santos campeão, jogou o William porque o Alberto tinha tomado o cartão amarelo na primeira partida por uma simulação de pênalti. E o árbitro Antônio Pereira da Silva meteu o amarelo, ele disse: jamais me esquecerei desse árbitro. Mas o William foi campeão em 2002, jogando como titular na final. Em 2004, ele tava também, fez até um gol aqui em Presidente Prudente, num jogo que o Santos enfrentou
o Goiás. Mais uma aqui, o Najib, concordo com tudo que você disse, Linhares, é só conversa fiada, o Najib Júnior de Cornélio Procópio. Não, essa aí foi demais. Essa realidade do Belintani é desanimadora, a SAF vai ter a torcida que quiser, ou seja, desanimada e não indo pro estádio, simples assim, o Paulo Caetano. Mas nesse ponto, Márcio, eu acho que o Belintani não foi errado ele também ter dito qual que é, que a ideia era ter ficado em meio de tabela. Você pode questionar se ele deveria ter dito isso publicamente, que pode desanimar muita gente. Agora, pelo menos ele não quis iludir. Eu acho que esse foi um ponto positivo, na verdade.
É um positivo.
E que poderia ter falado aqui o Dado Cavalcante Penaldo. Cara, nós estamos muito insatisfeitos com a campanha que a gente está na antepenúltima colocação.
Não, mas é um posicionamento deles que eles assumem, né? Eles assumiram isso daí, de achar que o time tem que ficar no meio da tabela. A gente respeita isso também. O torcedor ele tem que entender que a crítica ela tem que ser feita, independente de qualquer coisa. Nós não vamos ficar passando pano na cabeça de ninguém aqui, não.
Exatamente. E o Tencati não foi demitido, viu? Não foi demitido e subiu o tom, criticou muito o time do Botafogo na derrota ontem pro Atlético, dizendo a respeito da postura dos jogadores. Então ele foi realmente na veia ali, sabe, da crítica, mas tá penduradaço, né, com 8 jogos. Outro que tá pendurado também é o Rogério Ceni, mas o Fortaleza não vence há 6 jogos.
Ah, mas ontem...
8 jogos,
8 desculpa. Oito jogos. Mas olha...
Fortaleza não, Bahia, eu falei Fortaleza?
Falou Fortaleza.
Desculpa, gente, o Bahia. Não vence 8 jogos.
O Bahia, ontem ele tava vencendo e deixaram, não, o Curitiba no segundo tempo matou, né, o Breno Lopes com aquela velocidade dele, uma jogada muito bonita de um dos gols, mas você falou do Paranavaí, né? O Paranavaí voltou à primeira divisão, né, cara?
Vai jogar a primeira divisão 20 anos depois, no ano que vem, 20 anos depois do título de 2007, na Vila Capanema, contra o Paraná Clube, dirigido pelo Zete. O técnico do Paranavaí era o Amaury Knevitz.
Exatamente, lembro.
E o goleiro Vanderlei, que depois jogou no Santos.
E o Alessio também jogou nesse time, que é o auxiliar do Tencati. Eu lembrei disso aí, que você comentou, que o meu amigo Elcio Spiglon, que é lá de Paranavaí, que ele citou no nosso grupo que o time do coração dele subiu pra primeira divisão.
Verdade, o Paulo fala aqui, você tá lendo tudo isso, não é possível. Tô lendo, mas...
Não, lógico que não. Eu sou testemunha vivo, viu, que ele não lê nada.
É, né? Tudo da cachola mesmo aqui. Acabou a garantia do seu veículo e você não quer gastar aqueles valores exorbitantes para revisão? O feriado da semana que vem tá aí e depois dia 12, na outra sexta, tem o feriado que vai ser o padroeiro da cidade, que vai cair no Dia dos Namorados. Você vai viajar, principalmente se foi com a família, faça a revisão do seu carro, tá? A Danilo Car tá te esperando. É um conselho que a gente dá aqui, gente. É um pedido, praticamente. Mesmo que você vá sozinho, tem gente da sua família que vai estar esperando você ir e voltar bem. E na Danilo Car, Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada faz pra você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, com peças de primeira linha, equipe qualificadíssima, só que ali você vai pagar um preço justo, tá? E lá não é isca, revisão, pra ficar pegando um monte de coisas que você não precisa fazer pra te empurrar. É honestidade e muita competência da equipe do Danilo. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, telefone, WhatsApp, já manda um oi aqui, dá um joinha que o pessoal retorna pra você, tá bom? Pessoal, retorna pra você não esquecer de marcar 999795399 999795399. Mais uma aqui pra gente ir pro intervalo. Rodrigo, mas meio de tabela é 10º, 11º, 12º. Agora, que meio de tabela que a gente tá entre os quatro últimos é pra acabar o Marcelo Tolentino. A ideia de ficar de meio de tabela não é ideia de sofrer pra ficar na primeira divisão. Mas como ele disse também que queria ficar em meio de tabela com investimento de time de final de tabela, o resultado não poderia ser outro mais. Tá aí. Tem coisas que não adianta você imaginar que você vai plantar laranja e vai colher melancia, porque você não vai.
Não vai.
Você planta melancia, você vai colher melancia.
Não vai, não vai. É, a gente que já vem comentando aqui há algum tempo, mesmo no início do campeonato da Série B, que é muito disputado, muito competitivo. Não adianta, se você não tiver elenco, você vai brigar para não cair.
Intervalo comercial 18h47, fervendo o WhatsApp da Paiquerê.
Equipe Total Paiquerê, em cima do lance.
De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, tem novidades na Paiquerê 91,7. Você vai acompanhar durante nossa programação boletins da Copa 2026 com Matheus Camargo, informações do dia a dia das seleções e curiosidades das Copas. Ainda, o início da grande e tradicional cobertura das eleições 2026. Uma equipe de especialistas debatem as pesquisas, coligações, uso da inteligência artificial e muito mais. E você vai acompanhar também a estreia da nova temporada do Paiquerê no Agro com William Santin. É a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
Nesta quarta, após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Libertadores aqui na Paiquerê 91,7. Corinthians e Platense da Argentina, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais, Palmeiras e Júnior Barranquilla da Colômbia. Você acompanha Libertadores aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18h50 de volta com Em Cima do Lance. Alô, Juliano Carlos, um abraço para você. Rodrigo, a gestão do Londrina tem que fazer um estágio urgente lá no Mirassol. Fui lá no final de semana passada com meu filho e a diferença de organização é muito grande. E o Zé Carlos do Alvorada brinca aqui. Rodrigo, finalmente uma folga domingo. É verdade, hein? Já que vai ter o jogo do Londrina às 11 da manhã nesse domingo, estarei em uma folga excepcionalíssima aos domingos sem o Plantão Paiquerê. Um abraço pra você. Rodrigo, você foi clubista hoje, hein? De manhã falando que o Palmeiras tem sorte. Vocês pegaram Juventude e não passaram e vem falar de sorte. O Michel do Toque. Michel, mas eu disse aqui, expliquei o que eu falei de manhã. Falei que o Palmeiras deu sorte no sorteio. Por quê? Porque o Palmeiras é muito competente e, além de tudo, tem sorte. Pegou o Fortaleza, que tá na segunda divisão. O São Paulo, além de não ter tido sorte, porque pegou o Juventude segundo jogo no Alfredo Jaconi, São Paulo não tem competência para vencer o Juventude, nem no Morumbi, nem no Alfredo Jaconi. Mas então, isso que eu falei, não adianta você ter sorte e não ter competência. O São Paulo não tem competência, o Palmeiras tem competência e sorte, vai passar pelo Fortaleza e será campeão da Copa do Brasil.
Quem fala isso é o Fiore, né? Quando o cara erra o pênalti, ele fala assim, não, isso não é só falta de sorte, não. Isso é competência ou incompetência. Não
falar que pênalti é loteria é uma das maiores mentiras que tem no futebol, mas pênalti é loteria. Pô, pênalti é preparo de técnico, de você treinar, de você bater, é dominar os nervos, é frieza, é controle emocional, mas não é sorte. Bom, tem sorte também. Igual naquele Brasil e França, no dia 21 de junho de 86, no Estádio Azteca,
Brasil e França, que o Zico perdeu o pênalti no tempo normal. Aí nós tivemos na decisão por pênaltis, a França foi campeã, o francês Belloni chutou, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Carlos e entrou. Então, excepcionalmente, sim, todo mundo tem que ter sorte para tudo.
Claro.
Agora, excepcionalmente, claro, tem a questão da sorte. Nesse caso foi sorte. Mas em 99,9% dos casos é competência pura.
É, porque se você presta atenção, quando o cara acerta o pênalti, ele bate com firmeza, com, né?
Sim.
Agora, aqueles que inventam, como o nosso querido Iago Teles, é aí que dá essas complicações. Né?
Brinca com a sorte e com a falta de competência. Você pega a falta de competência e querer brincar com a sorte, não pode ter outra coisa mesmo. Mas, seu Cântara, você tá fiado hoje, mas, seu Cântara?
Eu tô, não. Você
chupou limão hoje?
Não, você que tá...
Alô, produtor rural, precisando proteger sua produção e evitar os prejuízos? Ah, você sabe, há mais de 40 anos, a Plastilona está com você. Não é isso, seu Antônio, não é isso, neguinho, que joga nas 11, é o coringa do time. Na Plastilona, você encontra soluções completas para o agro e para o dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Não brinque em serviço, produtor rural. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra na Plastilona. Na Avenida Celso Garcia Cid, 858, e a fábrica da Plastilona abastece o estoque. É o maior estoque da região. Telefone é o 3029-1101, 3029-1101, e tem o WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157. Plastilona, há mais de 4 décadas, protegendo o seu patrimônio. E o São Paulo joga daqui a pouco às 7 da noite contra o Boston River do Uruguai, já classificado o São Paulo, Márcio, e vai poupar vários jogadores, hein? Tá escalado o São Paulo pro jogo de hoje no Morumbi. Ô Márcio, esse Boston River foi pontuar pela primeira vez na última rodada. São Paulo quebrar o jejum hoje e não vencer o Boston River, também fica difícil, hein? Rafael, 23, Lucas Samon, 19, Alan Franco, 28, Osório com a 54 e o Wendel, lateral esquerdo, com a 18. Pablo Maia, 29, voltando, né? Já foi relacionado na partida passada, voltando, problema de fratura na face e no nariz. 94, Danielzinho, Arthur, 37, André Silva, 17, Caleri vai com a 9 e Ferreirinha com a 11. É hoje o dia da primeira vitória do Dorival no São Paulo, capitão?
Depois de 8 jogos sem vencer, o São Paulo tem essa oportunidade, né? Porque o último jogo, a última vitória, acho que foi, se eu não me engano, foi contra o Mirassol, não lembro bem. É quase
8 jogos sem vencer.
Um mês, né? No Brasileirão ainda. Bom, sei lá, eu acho que o São Paulo, mesmo com essa condição, apenas depende de si para avançar como primeiro colocado, né, Linhares? Eu acredito que vai vencer, sim.
E o Flamengo, Márcio, enfrenta hoje... O Flamengo joga hoje pela Copa Libertadores da América. Você falou que já está garantido em primeiro lugar. O Flamengo já está garantido, mas pensando no primeiro lugar geral da primeira fase da Libertadores, enfrenta o Cusco, 21:30 no Maracanã, e deve poupar alguns jogadores, capitão.
Esse é o objetivo tanto do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo, de conseguir a classificação geral, que é muito importante nas próximas fases da Libertadores, porque realmente você jogando em casa a segunda partida dá uma condição muito boa.
Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, essas nunca te deixam na mão, nem na primavera, nem no verão, nem no outono e nem no inverno. Telhas leves, resistentes, fácil instalação, com muita durabilidade e baixa condução de calor. São 38 anos de tradição, quase 4 décadas, não é isso, Delei? O Pelé das telhas e grande torcedor alvinegro do Tubarão. Filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. O André aqui no meu Facebook, Linhares, depois dessa vou pedir tua cabeça. Não, eu não me importo com nada não, viu? Nem com comentário de dirigente e muito menos com análise de coleguinha que é comentarista de comentário alheio. Eu não tô nem aí. Eu tô cagando pra vocês, tá? para vocês, para coleguinha que quer patrulhar e para dirigente que quer reclamar. Me desculpa a expressão aqui, mas foi a única que eu arrumei, tá? É o que eu tô para vocês.
Aí depois você fala que eu que tô azedo? Eu que tô azedo? Tô tomando água aqui, velho, não tô tomando limão, não. Você que tá azedo.
Eu que tô azedo hoje. Capitão, Santos e Deportivo Cuenca, logo mais 21:30, difícil, hein, pro Santos a parada. Não basta vencer, tem que torcer por uma combinação de resultados. O Neymar, é claro que é desfalque ainda, o Lucas Veríssimo suspenso também. Muita gente falando mais que essa lesão do Neymar é migué pra ele não ter que entrar em campo e não correr riscos nessas partidas. Mas eu não sei, como o médico do Santos disse que o objetivo é entregar o Neymar apto ou praticamente apto, eu imagino que a lesão não seja apenas jogo de cena, não. Mas o Santos talvez seja melhor até perder a vaga de uma vez, se focar no brasileiro que tá pendurado, que ficar se arrastando na Sul-Americana e ser eliminado em breve também.
É muito difícil também o Santos conseguir essa classificação, depende só dele também. Agora, eu não acredito que o médico do Santos vai fazer uma encenação para que o Neymar não jogue mais, né? Eu acho que isso aí tá bem longe de acontecer num profissional, né? Como um médico também.
E coleguinhas, quiser vir falar bobagem, vem falar na minha cara. Não fala no corredor, não. Vem falar na minha cara, se quiser falar, tá bom? Fala em corredor, não. 18:58. Deixa eu falar agora da KTO. Se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós latinos sentimos o jogo de forma diferente, né? Aquela tensão a mais, capitão mais socantra, um sentimento mais ardente e fica ainda maior quando você faz uma fezinha. Pode apostar. E para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 293/2024. Como é que é? Mas tá amassando o papel.
Eu também tô amassando. Pronto, tô no esquema.
O Robson Germano, calma, Linhares, você tá nervoso? Não, é tudo brincadeira, Robson. Tamo tirando sal aqui. Valeu, Capita!
Valeu!
Valeu, Vinte, boa noite!
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, 2 churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, a você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência, a aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho, e veja o resultado. Todo ano a gente comemora uma média de 1.300.000 pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil, ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal, mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como o Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, né? Que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 0,4, muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 0,5, 0,6, médio desenvolvimento, agora alcançamos 0,74, quase 0,75, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor educação era a pior em educação, hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida, e eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula, trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação, ele está entregando casas em Manaus, significa alguém que pagava um aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né? Antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, eu ainda recebia, né, 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, no governo, que eu ia receber esse valor durante 12 meses. Que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais e só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro, tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí por uma iniciativa do presidente Lula uma mudança que estimula, não é, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e na, falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda. Mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário, né? Como ela disse, acumula. Então isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus, 5.300.000 novos empregos desde janeiro de 2023 neste mandato do presidente Lula, e destes empregos 90% é o povo do Cadastro Único Social, o povo do Bolsa Família, não é, grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo, o exemplo aí da Lilian, né, que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza, agora a gente apoia, é um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E, neste caso, também é a mesma regra. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100% ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo, né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, não é? Premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério lançou, reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo. O que que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização. Ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro. Bloqueou meu Bolsa Família. O que que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve. Ah, bloqueou porque não tomou a vacina. Bloqueou porque o filho não está matriculado. Ou seja, ali ele já sabe, é uma linha direta. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem o Pé de Meia, Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, Pronaf, ou seja, tem 56 programas. É uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais desenvolvidos do mundo, e também, é claro, a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. Isso é potente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e